Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Começa mais um BTCast de número 92. Eu sou o Rodrigo Bibo e quero ser um eterno diácono. Olha aí, se eu tivesse na Assembleia de Deus, eu nunca ia querer ser presbítero, evangelista ou pastor. Queria ser um eterno diácono. Pelo menos o olha título, essa. Né? Olha aí, pelo menos o título. Já que na prática... Enfim, vamos pro podcast.
E aí, galera, aqui é o Alex e sigamos servindo ao nosso Senhor que nos chamou pra servir e não pra ficar sentado aí ouvindo podcast e não fazendo nada, né?
Essa já é a bênção?
Quase, né?
Quase. E aqui é Alexandre Milhoranza e eu quero ser um milho integral no reino.
Existe milho integral? Não pode, né, cara? Meu Deus. Só não é transgênico, né? Mas tudo bem.
Jamais. Transgênico não. Integral, sim.
E eu sou a Glória Fisibá e vai ter mulher sendo ordenada neste episódio.
Olha aí!
Ô, louco!
É por isso que o Mark não tá aqui, né? Pra coisa ficar tranquila e tal. Sacanagem. Gente, estamos aí em mais um BTCast e esse é um BTCast Plus, que nós vamos fazer um complemento do episódio 88, onde nós falamos sobre São Nicolau e a caridade cristã. Então vamos resgatar alguns pontos, dar um complemento, trazer um pouco sobre a história da igreja. E sim, agora o BTCast Plus, ele seguirá a contagem do BTCast. A gente chegou aqui a uma conclusão de que fazer uma contagem separada e tal... Pro ouvinte é tudo BTCast mesmo? Então vamos seguir a contagem. Esse é o BTCast número 92. Não vai existir então o BTCast Plus 02, ok? Não, agora é tudo BTCast. Quando for o Plus de algum episódio, a gente avisa aqui nessa entrada, beleza? Antes então do podcast, vamos pôr alguns recados importantes. Mas esse recado vai ser curtinho, ok? E como nesse episódio não terá leitura de e-mails, a gente faz aqui só uns recadinhos rapidinhos, que é pra dizer que nós temos a Beta Store, onde nós vendemos os livros, né? A maioria dos livros que nós indicamos aqui, nós estamos ofertando lá na Beta Store. E, gente, é ofertar mesmo, porque o preço que a gente tá praticando lá é oferta. É Black Friday... Todo dia lá na BT Store, porque os preços estão muito bons, ok? Então passe lá, o link está aqui na postagem. E assim, gente, aproveita, porque nós estamos fazendo a pré-venda da camiseta Bibotal. Então nós temos dois modelos para você, é a camiseta Teologia, o nosso esporte, a camiseta oficial do Bibotalk, e a camiseta Hemorragia Nasal. Olha aí, um preço mega especial, já com o frete incluso, ok? A camiseta está apenas 45 dirhams e com o frete para todo o Brasil, apenas uma taxa de 15 reais. Passa lá na Bet Store, garanta sua camiseta, garanta o seu livro, e assim a gente vai seguindo em frente, ok? E lembrando que esse episódio e o fato de ter BTCast semanalmente só é possível porque nós estamos recebendo mantenedores para o nosso ministério. E galera, deixa eu dizer para vocês que aquelas portas que eu falei que estavam se abrindo, olha, elas continuam bem fechadas. Então olha aí, precisamos de você, precisamos da sua manutenção. Seja um parceiro do Ministério Bibotalk e ajude-nos a continuarmos no ar. Mais informações está aqui, o link na postagem. Quando a gente fala de caridade no Novo Testamento, eu penso que nós, talvez, a gente nunca explorou isso aqui no BTCast, nem no BTCast de caridade cristã. A galera que ouve o BTCast aí pode dar um help. Eu não lembro, eu falo e não lembro. Não sei vocês, mas a galera vem assim, ô, oh, legal aquilo que você falou lá no BTCast. Cara, eu nem lembro o que eu falo.
Por isso que a gente grava.
É. Tá certo. Mas existe um termo muito bacana no Novo Testamento que ele define, até em última análise, a missão da igreja no Novo Testamento e no decorrer da história cristã, que é o termo diaconia. É um termo que a gente nunca explorou ele aqui no BTCast, mas, cara, é interessante que diaconia, ou seja, serviço, servo, né, o termo diaconia ou diáconos, é justamente como Jesus se apresenta para os seus. Ou seja, Jesus ele apresenta o seu ministério como diácono. E isso diz muito sobre a essência da igreja no Novo Testamento. Porque Jesus, quando ele vem, ele se apresenta, eis que estou no meio de vocês, como aquele que serve.
Isso tem alguma conexão, Bibo, com Ebed e Avé de Isaías?
Claro, perfeito.
Ebed e Avé, servo do Senhor.
O servo de...
Isso se traduz como diáconos no Novo Testamento.
Uhum, perfeito. Tanto que diaconia e profecia estão altamente ligados quando a gente fala do Messias. O ungido, o Messias, o enviado de Deus, ele é o servo de Deus. Se a gente pega essas profecias messiânicas, a gente geralmente só olha o caráter cósmico dessas profecias, né? O Salvador. Mas não, cara, tem questões muito imanentes, aquilo que vocês trabalharam muito bem no Plus passado sobre o reino de Deus, um Deus que age, que acolhe o necessitado. Ou seja, essa profecia de Isaías fala que ele veio para libertar os cativos. Então tem uma série de conotações nessas profecias que são aplicadas o quê? Para a ação do Messias aqui e agora. Então isso faz um link muito importante, né, dessas profecias do AT com o ministério de Jesus. A própria palavra ministério indica o quê?
Serviço.
Serviço. Então, isso que eu acho interessante quando nós olhamos para a diaconia, né? Jesus se define como diácono. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida pela multidão. Cara, só isso deve ser assim motivo para nós levantarmos a bunda da cadeira e querer fazer alguma coisa, que é o que a gente já enfatizou aqui em vários BTQs sobre como o bom samaritano, a figueira estéril. Então a gente já deixou isso bem claro. Então o termo no Novo Testamento para levantar a bunda e fazer alguma coisa é diaconia. Ou seja, e a diaconia, o verdadeiro diácono, como o diácono por excelência, ele pauta sim o ministério da igreja. O ministério da igreja é o diaconato. Então, geralmente a gente olha assim, né? A gente ouve frases do tipo, a igreja não faz missão, a igreja, ela é missão, né? Mais ou menos, em outras palavras, as pessoas dizendo que a igreja, que a missão não é um departamento da igreja, mas é a essência da igreja. É muito comum nós ouvirmos isso quando falamos de missiologia. Só que eu estava lendo um texto aqui em que o autor, ele na verdade diz que a missiologia da igreja é a diaconia da igreja. A igreja não deve optar por ser diácona ou por ser diaconisa do reino, não. A diaconia é a própria identidade da igreja. A igreja não apenas exerce diaconia, ela se define e se identifica pela diaconia, ou seja, a diaconia é a bandeira da igreja. Ou seja, a igreja de Jesus ou é diaconia ou não é igreja de Jesus. E eu acho isso muito interessante. Até rodou agora no Facebook, tempos atrás, uma imagem assim de um bonequinho, né, igreja, lavando o pé de um bonequinho mundo, sabe? Eu achei, não sei se vocês chegaram a ver.
Não. Ninguém que eu sigo, acho que essa sacada.
Eu vi bastante, sabe, essa... É uma charge, assim, né, onde um bonequinho que é uma igreja tá lavando o pé de um bonequinho que é o mundo e tal. E eu achei isso muito interessante. E a gente até vai falar depois sobre a ideia da missão integral, como ela integra bem esse lavar os pés e o anúncio do evangelho.
Eu acho interessante essa sacada que tu colocou do Novo Testamento. Ela faz todo sentido quando a gente entende a missão que Jesus nos deu como serviço, mas a gente tem um problema que é a estruturação da igreja. E aqui estruturação, daqui a pouco a gente vai falar sobre o período constantiniano e a Idade Média, e essa tensão existente entre a diaconia como serviço das pessoas e a diaconia como serviço institucionalizado da igreja para o mundo.
O departamento.
Exatamente. Existe essa tensão, e quando a gente entende diaconia como instituição, agora que formal, né?
Uhum.
Aí a gente vai dizer, ah, mas como diaconia é a igreja? Ou como a instituição diaconal pode ser a missão? Aí, uhum. aí, porque cai naquele problema de você dizer, ah, diaconia é só uma assistência social e ela não é evangelismo, ela não serve para evangelismo, e aí sempre cai nessa discussão evangelismo versus diaconia,
uhum.
ação social, e que não é o foco do texto do Novo Testamento. Uhum.
Olha só, mas pegando aí esse teu link, Alex, no próprio Novo Testamento, o diácono, de alguma forma, ele se torna um departamento, mas aqui estou fazendo aspas imaginárias. No capítulo 6 de Atos, no versículo 2, está assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a este a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, aqui está a instituição dos diáconos, aqueles que literalmente estarão cuidando das necessidades práticas, das necessidades materiais dos fiéis. Então, de fato, nós temos aqui no Novo Testamento um pouco essa separação. Os 12 do ministério da palavra e um pessoal que vai ser separado para atender essas necessidades.
Uhum, só que aí é uma separação entre os indivíduos, né? E não uma separação do que a igreja deve
isso.
ou não fazer.
Quando a gente olha no capítulo seguinte, um desses 7 cheios do Espírito era o Estevão. E qual é a marca que Estevão vai deixar nos capítulos seguintes ali, 7 e 8? É justamente um cara que pregava e que Deus, através da vida dele, fazia grandes feitos. O diácono não é só o cara que serve à mesa, ele também é um pregador da palavra de Deus. Não quer dizer que os 12 não eram diácono também no sentido macro da palavra. Não, eles também serviam o reino com a mensagem. Né, com a palavra, só que palavra que não era demonstrada só através do verbo, né, só através da palavra falada, mas também através da ação, e a gente vê constantemente isso nos feitos que os apóstolos fizeram em Atos dos Apóstolos. Então é legal a gente, e como a Glória bem reforçou, é a característica da igreja. Alguns indivíduos tinham essa prática, mas ela representava toda a igreja. Tanto que a gente percebe a diaconia nos dons carismáticos que o Espírito distribui para as igrejas. A gente vai ver isso, que Paulo, quando ele vai falar dos ministérios, ou seja, Paulo está falando o quê? De serviço. Que o próprio testemunho cristão que aponta o pecado, que aponta a miséria do indivíduo, é um serviço diaconal. Ou seja, quando Paulo fala do ministério da reconciliação em 2 Coríntios 5, 18 seguintes, ele está falando de diaconia. Porque quando a gente fala ministério, nós estamos falando diaconia. E isso é legal a gente ter em mente, que a própria diaconia no Novo Testamento é também o anúncio das boas novas. E para esse anúncio, nós somos o quê? Dinamizados com vários dons, né, inclusive dons de serviço que Paulo vai elencar lá em Romanos 12, em outras tabelas de dons. Nós temos o quê? Dons para que a gente consiga fazer o serviço diaconal. Então a gente aí entende o quê? Que a diaconia é a ação da igreja. O próprio Paulo vai dizer em Colossenses 1:25 que o apóstolo é servo da comunidade, é servo da igreja. E isso é muito interessante, porque a cultura grega, o servo era quem? O servo era menosprezado. O servo, inclusive, não era considerado um homem livre. O servo não participava das decisões da polis. E é justamente esse conceito que o Novo Testamento vem trazer para se referir aos filhos de Deus, né? Ou seja, eles são servos da comunidade, eles são servos do mundo. Cara, isso é lindo.
Show, eu lembrei de uma frase do C.S. Lewis, que ele disse que a igreja é a única instituição que serve para o benefício dos seus não-membros.
Cara, fantástico. E como a gente vai ver isso na história da igreja, né? Nos primeiros cristãos. Isso faz muito sentido o que o Lewis fala, porque o objetivo da diaconia, né? A diaconia do evangelho, podemos dizer assim, porque evangelho o que, que é? É uma boa notícia, mas não só no campo filosófico, esotérico. Não, é uma boa notícia também no campo social. O objetivo dela é o quê? É criar a comunhão. A comunhão e a solidariedade comunitária. Então, a igreja que age só para si mesma, ela perde esse caráter diaconal, né? De servir ao mundo. E se ela não serve ao mundo, ela não cria coinonia. E se ela não cria coinonia, né? Se ela não cria comunhão, como é que as pessoas vão se relacionar com Deus? Não isenta o cristão da oração, né? Que é ele, Deus e tal. Mas é muito fácil ter comunhão com Deus, né? Fechar o meu olho. Ai, Deus, eu te sinto agora. Ah, obrigado, Jesus. É nós na fita e tal. Aí é muito fácil. Eu quero ver ter a comunhão ali, na mesa e tal. Que é aquilo que a gente vem explorando também ao longo dos BTcasts.
É, e também marca a presença de Jesus. Quando ele diz que onde houver dois ou três reunidos em seu nome, né? Ele estaria ali no meio deles.
Uhum. E a presença de Jesus, o estar no meio de, implica em ações concretas. Tanto que o ministério de Jesus é marcado por essas ações concretas.
Exatamente, até porque a reunião, ela já supõe a união. E a união cristã, ela é baseada no amor. E o amor, o agir, né? Agir de maneira a expressar aquele amor, né? Uhum. Ali Jesus está.
Uhum. Muito bom.
É que para o judeu também não tinha muito essa questão que a gente tem hoje de só imaginar a coisa, né? Essa coisa platônica, mundo das ideias, né?
Uhum.
Então, viver para a glória de Deus, dizer que ama a Deus, era manifestar isso de uma maneira prática, visível. Uhum, né?
Uhum.
E Jesus era judeu, e por isso também que Tiago apela muito a essa questão prática também, né?
Uhum.
Então eles estão indo de encontro e reafirmando aquilo que a própria tradição judaica tinha em relação a Deus, que era uma fé concreta, uhum. Não uma fé etérea, uma fé só do mundo das ideias.
Uhum. Então a diaconia é o método, né? Ela é o caminho obrigatório da igreja. Aqui eu vou ler ipsis literis o que o Sebastião Armando Gameleira Soares escreve num texto no site da Este sobre diaconia e profecia. Então ele diz o seguinte, que diaconia é método, é o caminho obrigatório da igreja de Jesus em tudo o que faz, pois Jesus é o servo por excelência. Somos enviados, ou seja, a missão, a evangelizar, a nossa tarefa, mediante o serviço, o método. Diaconia, então, é o método que perpassa tudo que a igreja faz na sua missão de evangelizar. Olha aí, coisa linda.
Bem, agora vamos olhar mais uma vez para como a igreja, nos seus primeiros séculos, colocaram em prática tudo isso que o Bibo falou. E aí eu aproveito aqui para retomar uma coisa que o Mac falou no episódio de São Nicolau e a Caridade Cristã, sobre na igreja primitiva ver o hábito de os cristãos jejuarem para poder economizar, né, entre aspas, a comida e dar para uma pessoa necessitada. E aí ele comentou sobre isso, a gente não tinha ouvido falar, não duvidou que seria possível, mas não tinha ouvido falar sobre isso. Mas aí, dias depois, eu acabei lendo O Pastor de Hermas, dentro de um livro sobre de escritos dos pais apostólicos, e aí um trechinho desse O Pastor diz assim: e jejuarás do seguinte modo: depois de cumprir o que foi escrito, no dia em que jejuares, não tomarás nada, a não ser pão e água. Calcularás o preço dos alimentos que poderias comer nesse dia e o porás à parte para dar uma viúva a um órfão ou necessitado, e desse modo te tornarás humilde. Então a gente vê que aquilo que motivava cristãos no início da igreja a jejuar era o amor ao próximo, era essa dedicação ao próximo. E aí eu achei interessante que, conversando sobre esse assunto, o Eduardo Vasconcelos, que é autor do livro Ascese Cristã, ele comentou sobre um trecho nesse livro dele, eu vou até ler aqui para vocês. Os muçulmanos também têm essa regra, né, entre aspas, esse costume, Diz assim: o indivíduo pode substituir o jejum pela alimentação de um necessitado, porém não pode deixar de realizar uma ou outra opção. No caso aqui, durante o período do Ramadã. E aí a gente vê que isso certamente é uma influência do cristianismo, porque como a gente sabe, o islamismo tomou muito, né, do judaísmo e do cristianismo. Essa era realmente uma prática que existia, mas que de alguma forma não se tornou muito conhecida, né? E expandindo essa caridade, que não só se restringia ao jejum, mas ia para outras áreas da vida, o Tertuliano fala que havia uma diferença bem notável entre os cristãos e os não cristãos. Entre os não cristãos, as posses familiares, elas destruíam a irmandade, porque tinha toda aquela briga de herança e tal. Enquanto que os cristãos não, os cristãos, eles usavam as coisas que eles tinham para beneficiar os necessitados. Até mesmo as reuniões ágape, aquelas reuniões de amor, elas também eram feitas com vistas a ajudar o necessitado. E até o Tertuliano diz assim que a igreja, ela tinha um respeito peculiar, é demonstrado aos mais humildes. E isso como se a igreja estivesse espelhando no próprio Deus.
O Tertuliano, ele é daquele período final do segundo século pro terceiro, não é isso? Cento e alguma coisa, até o ano 200 e pouco depois de Cristo, né? Então, ele dá esse testemunho dos cristãos, então até aquela época, vamos chutar uns 180 anos, 200 anos depois do período que Tiago escreve, eles continuavam nessa prática ainda.
Uhum.
Podemos dizer isso, então.
Podemos, e até um pouco depois, né, como a gente vai ver aqui.
É, eu acho que a coisa vai degringolar só depois que a coisa é institucionalizada mesmo, com Constantino.
Só quando confunde-se cristianismo com
Estado,
político.
É.
Ok.
É, e essa diferença era visível na igreja com relação aos demais pessoas no Império Romano. No Império Romano, não tinha essa ideia de vamos ajudar os mais pobres, vamos ajudar os doentes, vamos ajudar aqueles que são inválidos. É, tem até uma citação aqui do Rodney Stark, que ele fala assim: um Deus que ama os homens pelo que eles são era algo impensável para Aristóteles e outros filósofos, que acreditavam que a misericórdia era uma patologia emocional a ser superada.
Meu!
Então imagina. Olha só lá que imagem que os cristãos tinham.
Ou seja, o discurso de Nietzsche não é nada novo, então, né?
Não. E aí eu queria entrar aqui mais especificamente sobre ajudar os doentes, já que na outra vez a gente falou um pouco sobre ajudar os pobres, né? Uhum. No episódio mesmo. Agora nesse plus eu quero falar um pouquinho sobre ajudar aos doentes. Uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola meu por caridade. E sobre a medicina, a gente tem essa ideia de que talvez os primeiros cristãos fossem meio parecidos com alguns neopentecostais, que tem uma certa aversão ao médico e acha que tudo é um problema de fé, enfim. Mas olha só o que o Clemente falava. Ele dizia assim que Deus, dentro da criação, dentro da ordem criada dele, existe o entendimento, e o entendimento vem de Deus. Então, esse exercício da razão humana vem da própria providência divina. Então, essa razão humana usada na medicina, ela é algo bom. O Orígenes, ele fala aqui que toda sabedoria vem de Deus. E aí ele fala que outra arte, que outra área do conhecimento poderia reclamar, né, para si esse título, essa origem divina, mais do que a própria medicina, o conhecimento com relação à saúde. Aí ele dizia que a medicina era benéfica e essencial à humanidade. O Gregório de Nissa, em um dos seus escritos, ele registra sobre quando a irmã dele ficou doente e a mãe dele insistiu com essa moça para que ela fosse ver o médico. E o argumento dela era de que Deus deu a arte da medicina para a preservação dos homens. O João Crisóstomo também disse que os médicos eram dados por Deus, médico é medicina. É a mesma coisa com o Agostinho, ele dizia que os atributos, né, de cura da medicina vinham de Deus. E aí, tendo tudo isso em mente, a igreja praticou muito esse serviço aos doentes, àqueles que estavam à beira da morte, a pessoas necessitadas em geral. E aí, na praga de 255, do ano 255, nessa época quem era o bispo em Cartago era o Cipriano, ele escreve recomendando, assim, incentivando a igreja que ajude os doentes e diz que essa, quem sabe, seja uma oportunidade para que as pessoas provem o seu cristianismo.
Uhum.
Então ele diz, esse é o momento para provar se os médicos abandonam ou não os seus pacientes. Esse é o momento para provar se os relacionamentos são mesmo baseados no amor. Esse é o momento para provar se os donos de escravos têm piedade pelos seus servos. Esse é o momento de provar que o forte ele pode superar, né, vencer a sua própria violência e servir as outras pessoas. Esse é o momento em que as pessoas podem superar o medo da morte, até porque quando eles se envolviam com essas pessoas durante essa praga, claro que eles estavam expondo a própria vida também. Eles também estavam correndo o risco de ficar doente, né?
Não era só para encher a igreja, isso?
Não.
Não era uma estratégia de evangelismo?
Não, longe disso.
Interessante.
Não vinha folheto debaixo do prato?
Um folhetinho com o endereço da igreja, né? Não, não tinha. Eu penso que não. Até tem uma carta que o Eusébio de Cesareia, ele fala de uma peste que acontece em 259 em Alexandria. Ele fala nessa carta como a igreja ela realizou essa obra diaconal para com aqueles que não pertenciam às suas comunidades. Ou seja, ela... Aquilo que nós falamos anteriormente, ela pulou a cerca, ela abriu os seus cercados, ela saiu literalmente aquilo que a gente ouve, né, nas pregações constantemente, nós temos que sair desses quatro muros e tal, né, dessas quatro paredes, na verdade. Então, literalmente, a igreja primitiva, ela fez bastante isso, que até tem, eu vou ler ipsis literis aqui o que o Eusébio de Cesareia, ele coloca aqui. Atualmente, ao menos, é certo que tudo são lamentações, tudo prantos, e os gemidos ressoam em toda a cidade por causa da multidão dos mortos e dos que cada dia continuam morrendo. Em todo caso, a maioria de nossos irmãos, por excesso de amor e de seu afeto fraterno, esquecendo-se de si mesmos e unidos uns com os outros, visitavam os enfermos sem precaução, serviam-nos com abundância, cuidavam-nos em Cristo e até morriam contentíssimos com eles, contagiados pelo mal dos outros, atraindo sobre si a enfermidade do próximo e assumindo voluntariamente suas dores. E muitos que curaram e fortaleceram outros morreram, transferindo para si mesmos a morte daqueles, despedindo-se deles humildes servidores. Os melhores de nossos irmãos partiram da vida deste modo, presbíteros, alguns diáconos e laicos, todos muito louvados, já que este tipo de morte, pela grande piedade, é fé robusta que envolve e nada parece ser inferior mesmo ao martírio. Olha aí. Até porque, como o pessoal deve lembrar, o martírio teve em alta na igreja e tal. Era, né, morrer como mártir era o sonho de todo
era
cristão.
Era honra, né? Era algo desejado, né? A gente vê isso muito na carta de Inácio, né? De Antioquia. Uhum. O quanto ele desejava e pedia aos irmãos que não impedissem, não tentassem livrar.
E aqui o José vai dizer que morrer ajudando o próximo era tão nobre quanto o martírio. Ou seja, em nada
parece... Era o ápice da vida cristã, né?
Justamente, em nada parece ser inferior ao martírio.
Engraçado que uma parte, o começo dessa parte que você leu do livro dele, lembra muito, acho que foi até proposital do Eusébio, lembra muito a narrativa de Isaías 53, né? De carregar as dores, de sofrer, de se dirigir ao oprimido. Engraçado, é interessante notar isso.
Os links, né?
Perfeito.
Agora eu vou explicar a minha entrada, né, sobre ordenação de mulheres.
Polêmica.
Polêmica.
Olha lá, hein, e eu achei que ia ser outro BTcast.
Não, vai ter. A gente tá adiantando um pouco o assunto aqui.
A gente quer manter a comunhão máximo possível dos BTcasters, então a gente tá, né, aí.
Aproveitou a ausência do Mar.
Olha isso!
Mas eu queria trazer para vocês aqui um documento do terceiro século, chamado Didascalia Apostolorum.
Caramba!
Que comenta sobre a importância do papel das diaconisas. Aí aqui ele fala assim que, bem, naquela época as pessoas elas se despiam totalmente para o batismo e recebiam a unção com óleo antes da cerimônia e tal.
Uhum. Então, se batizavam peladas?
É. Nossa, opa!
Então, quem servia as mulheres, né, que estavam entrando na comunidade cristã, eram outras mulheres, eram as diaconisas. Elas não só ajudavam nessa preparação, mas também depois elas ensinavam e instruíam essas mulheres a como elas selarem o batismo delas através da pureza e da santidade. E aí esse documento fala sobre o papel da diaconisa ser importante, necessário e importante. Aí ele diz, pois o nosso Senhor e Salvador também foi ministrado por mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e a mãe de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, além de outras mulheres.
Uhum.
Um outro documento ainda mais interessante, que é as Constituições Apostólicas.
De que data é isso aí, Glória?
O Constituições Apostólicas já é do 4º século.
Uhum.
Ele fala que as mulheres, as diaconisas, elas eram ordenadas. Tem nesse texto até uma liturgia para a ordenação, como deveria ser feito, né? Uhum. O bispo e os presbíteros, os diáconos e as demais diaconisas impunham a mão sobre essa nova diaconisa. O bispo orava assim, Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do homem e da mulher, que encheu do seu espírito Maria e Débora e Ana e Iuda, e que não desprezou que o seu filho nascesse de uma mulher. Olha agora sobre essa tua serva que está sendo comissionada para o ofício de diaconisa e concede a ela o teu Espírito Santo, que ela possa realizar de maneira digna o trabalho designado a ela, para a glória e louvor do teu Cristo. O trabalho dessas mulheres era realmente o trabalho de diaconia, de servir mesmo, não só servir no ensinamento, na palavra, mas também servir os doentes, eram elas que banhavam aqueles que estavam se recuperando, eram elas que cuidavam dos doentes. As mulheres mais velhas, que meio que se tornou um papel hierárquico dentro da igreja, que eram as viúvas,
uhum,
elas ficaram responsáveis apenas pela intercessão, praticamente era só pela intercessão. Esse papel de diaconisas era ainda posto superior na hierarquia, porque elas tinham ainda mais responsabilidades, porque as viúvas geralmente só entravam no grupo de viúvas, né, aquelas mulheres acima dos 60 anos, muito provavelmente não casariam novamente.
Uhum. E já estavam sem forças também, né, talvez.
É a questão da questão física, né? Pessoas, uhum, né?
Que, cara, enfermeira, meu, ficar lidando com gente doente, deitada, pá, tem que ter força.
Mas sobre esse ministério de cuidado dos doentes, algo interessante que talvez as pessoas não saibam, mas considera-se que o primeiro hospital da história foi criado por um cristão.
Caramba!
Pois é,
foi criado. Mas não é um dado oficial?
Não, é considerado, até porque dado oficial, né? Vou explicar por que ele é considerado o primeiro, né?
Uhum.
O primeiro hospital. Ele foi criado pelo Basílio de Cesareia. Ele é um dos três, considerados um dos três santos hierarcas. E eles são muito importantes porque o trabalho deles solidificou, né, a doutrina da Trindade depois do Concílio de Nicéia. Os três são o Basílio, né, que a gente citou, o João Crisóstomo e o Gregório de Nazianzo. E aí é assim, o Basílio de Cesareia, ele deu início a um movimento, não que tenha dado início, mas ele criou um monastério, até com o próprio dinheiro da família e tal. Só que aí esse monastério, ele começou a receber pessoas, hospedar pessoas. E depois disso, ele acabou servindo de albergue. E daí para o hospital foi muito fácil. Foi um salto muito mais simples. Eles começaram a tratar dos doentes. Então, qualquer pessoa poderia se dirigir às basileias, como eram chamadas, porque era um complexo, não era uma só construção, era um complexo realmente.
Uhum.
E elas eram cuidadas, aliás, recebiam o auxílio de cristãos. E não somente existia esse cuidado médico, como também aquele se tornou um local de pesquisa médica.
Houve laboratório já.
Exatamente. Mais do que isso, né? Eles começaram a estudar realmente a anatomia e a fazer experimentos com remédios. Então, por que aquele ali é considerado o primeiro hospital? Justamente porque ele, além de se dedicar à ajuda, não só na hospitalidade, ou então de cuidar de um enfermo ou outro, não, eles acabaram se especializando realmente nessa área.
Uhum. Eu tava vendo aqui numa fonte mega segura, a Wikipedia, que realmente a questão dos hospitais está ligada, pelo menos na era cristã, ele fala até antes de Cristo e tal, em outros lugares, mas na era cristã está ligada a Constantino I mesmo, e por influência do cristianismo e tal. Até que diz que em 370 d.C. funda-se o primeiro hospital em Cesareia, construído após a proclamação de édito cristão, né, daquele edito cristão e tal, que quer seguir a doutrina de Jesus Cristo e tal. Daí depois, de 370 a 379, vem o Basílio o Grande, né, o São Basílio Magno, que ele institui como norma a criação de hospitais como sistemas sanitários, e tendo o Hospital de Roma como referência. E aí a partida vai se multiplicando, né, essas casas de cuidado e tal, olha só.
E esse Basílio, o Grande, né, citado aí pela Wikipédia, é o Basílio de Cesareia, né? Ah, um título que ele recebeu, o Basílio Grande.
Então, o primeiro hospital em Cesareia está ligado a Basílio, o Grande. Ok. Vamos corrigir, não. Vamos editar o Wikipedia aqui já, só um momentinho. Mais mala, pelo amor de Deus, mais mala, meu, por caridade.
Pegando a tua deixa, Glória, nesse período pós-Constantino, aí quando o Império Romano foi cristianizado, as instituições sociais do Império, muitas delas, ou a grande parte delas, acabaram caindo nas mãos da Igreja, digamos assim. Se substituíram as instituições sociais do Estado por instituições cristãs. Até porque o que aconteceu foi que, bem após Constantino, já naquele período onde a Igreja se tornou religião oficial do Império, de que quase que automaticamente todos os cidadãos se tornaram membros da Igreja. Não automaticamente, mas quase que isso. E as instituições sociais, então, do Estado passaram para a responsabilidade da Igreja. O que acontece com isso é que a diaconia perde a sua dimensão de serviço especial da Igreja para com os pobres e assume a função de um Ministério da Ação Social do Estado, só que feito pela comunidade cristã. Isso leva, por exemplo, a uma reação monástica, onde a verdadeira diaconia é contraposta à diaconia institucionalizada. O monasticismo vem, então, com uma resposta para dizer: essa diaconia, onde o Estado e a Igreja se misturam para oferecer uma ação social para todos, ela não é a mesma coisa que a demonstração de serviço e amor cristão que brotam do coração do crente para aquele que é necessitado. Então, o monastério surge, o movimento monástico já existia, mas o monastério surge nesse período com a criação de várias regras, por exemplo, a regra de Bento de Núrcia aparece nesse período, como o serviço em amor para as pessoas necessitadas. Claro que aí se vai criar um problema com a reação monástica, né? Uma separação entre o secular e a vida dedicada, duas éticas, uma ética para o povo cristão e uma ética para o cristão de vida dedicada, aquele que estava na vida dedicada no monastério, então ele, tipo, exercia uma diaconia superior do que a dos demais. Se cria, assim, uma ética de dois níveis que é um pouco complicada, mas ela foi uma reação histórica ao que acontece com essa cristianização do Império Romano.
Uhum.
Isso serve para entender o pulo do gato entre... Esse período da igreja primitiva, ainda bastante fundamentado no solo do Novo Testamento, e a Idade Média. Né? Até porque na Idade Média, não sei, Glória, tu pesquisou um bom tanto também a Idade Média, boa parte daquilo que a diaconia exercia ficou relegado a uma instituição, ou como instituição, e o cargo de diácono, ele se restringiu basicamente ao cargo do arquidiácono, aquele que exerce funções administrativas na diocese do lado de um bispo.
Tanto que o que eu falei aqui sobre diaconisas e tal, isso é com relação ao Oriente. Não existem nem registros, mesmo naquela época, no Ocidente, do cristianismo no Ocidente, como que se existiam ou não diaconisas, como era feito esse trabalho. Então eu acho que nós, no Ocidente... E muito mais ainda na Idade Média, né, durante a Idade Média, isso se perdeu mesmo como uma função dentro da igreja, né?
O diaconia significava, na Idade Média, basicamente dar esmolas. Era isso que era recomendado para as pessoas. E por isso, mais tarde, os reformadores vão se ocupar com esse problema. Por exemplo, Calvino proibindo os vagabundos na rua, etc. Porque era um problema que a igreja viu assim, diaconia é dar esmolas. Então, tipo, ficou aquela horda de pobres nas ruas, porque quem tinha algum dinheiro e era cristão, ou pelo menos assim todos eram, né, o período ali da cristandade, todos se entendiam como cristãos, então tenho que dar esmolas, né, faz parte da minha obrigação, a obrigação de dar esmolas. Dentro da Idade Média surge, por exemplo, por volta do ano 1000, um pequeno reavivamento do sentimento diacônico com as irmandades seculares. Aí surgem grupos de mulheres e grupos de homens que não viviam com regras monásticas, ou seja, eles viviam com a sua família, né? Mas eles se dedicavam para a promoção de diversos auxílios sociais, por exemplo, para aposentadoria, para moradia, para o cuidado de doentes, com os pobres, com as viúvas e com os órfãos. E aí algumas ordens que exerciam, essas são famosas, a tal da Ordem dos Cavaleiros Templários, era uma ordem diaconal.
Olha aí o Dan Brown.
Existiam outras, por exemplo, a Ordem dos Joanitas, Ordem dos Cavaleiros Germânicos.
Dos Cavaleiros Jedi também.
Santo.
Não, brincadeira.
Então eram ordens que tinham funções políticas também, logicamente, mas que elas... ao seu lado, elas também tinham propósitos diaconais. E também, no meio da Idade Média, surge um Francisco de Assis da vida, né?
Uhum.
E o Francisco de Assis, ele não objetiva só uma construção de uma instituição diaconal, ou de um reavivamento da diaconia, mas ele prevê, ou assim, ele é uma pessoa que dedica a sua vida como um protesto contra os abusos econômicos e contra a forma de vida da sua sociedade.
Lembrando que ele era rico, né? Ele era rico.
Exatamente. Uhum. Mas ele mesmo representa com a sua vida. Ele é uma espécie de profeta do seu tempo,
uhum,
que com a sua ação performática, né, com aquilo que ele faz, com o modo com que ele resolveu levar a sua vida, é uma vida de protesto, né? Aí é um pouco diferente, para ele não era tanto a questão de vamos fazer como Robin Hood e pegar o dinheiro dos ricos e dar pros pobres, mas de, com a sua vida, impactar os outros para pensarem o que nós estamos fazendo aqui.
Uhum. É ele mesmo se entregando, né?
Exato.
Ele casa com a senhora pobreza, né? Alguma coisa assim ele fala pro pai dele. Que ele vai se casar com a pobreza no sentido de que ele quer estar no meio dos pobres, né? E também ser um dos pobres, mas estar ali ajudando e tal. E como vocês disseram, entregou a própria vida para a mensagem dele, foi a vida dele. Claro que quando se fala de São Francisco de Assis, tem uma série de mitos. Como a gente até disse lá do São Nicolau, às vezes é difícil você separar, né, o que é lenda e o que é realidade, porque se escreve tempos depois e tal. Ele era apegado também aos animais, tanto, se eu não me engano, a Igreja Católica, não todo o segmento, mas alguns até colocam, né, o São Francisco de Assis como aquele que abençoa os animais e tal, porque o próprio Francisco de Assis também tinha esse apego aos animais.
É uma preocupação ecológica, né, uma preocupação ecológica, uma preocupação um pouco mais integral com tudo, não uhum. só...
Era a missão integral do Francisco de Assis.
É, aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua é uma biografia do Francisco de Assis, não é?
Sim, é uma biografia, sim.
Uhum. Completando isso que o Alex está comentando sobre a Idade Média, os teólogos durante esse período, eles formularam um conceito chamado de as sete obras de misericórdia corporal, que são alimentar o faminto, dar de beber ao sedento, vestir o nu, enterrar o morto, dar abrigo ao viajante, confortar o doente e libertar o preso. E aí essas sete obras, né, elas foram inspiradas na parábola das ovelhas e dos bodes, Mateus 25, do 31 ao 46, com exceção do enterrar o morto, que foi retirado do livro de Tobias. Uhum. Então eu acredito que tudo isso tem a ver com esse período de reavivamento, né, que o Alex estava comentando.
Exato. E também prepara o cenário aí para o que vai vir da reforma, né? A gente tem uma diaconia fraca no final da Idade Média, com esse reavivamento, mas ainda fraca, novamente só ligada às ações pessoais ou a de grupos institucionalizados que realizava a diaconia, e a reforma vai tentar recolocar a diaconia no seu devido lugar na reflexão teológica. Eu penso que na reflexão teológica, porque a fundamentação do trabalho diaconal, por que a gente deve fazer ele, a reforma vai retomar. Por exemplo, para Lutero, ele via a ação social ligada com a Santa Ceia. Para Lutero, a comunhão na ceia é onde Cristo alimenta a nossa alma e o nosso corpo. Ele não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta para o serviço. É a comunhão espiritual que serve à comunhão na vida real. Então, para Lutero, a comunidade que se reúne em ceia, ela se alimenta ali de Cristo espiritualmente para servir no mundo, para a manutenção dessa comunhão real. Eu acho que isso fecha bem com 1 Coríntios e a perspectiva que Paulo dá da comunhão.
Uhum. Interessante, porque mais na frente o Carlos Wesley vai meio que fazer uma ligação mesmo entre esse serviço e a Eucaristia. Interessante.
É interessante essa ligação, né? Mais pra frente, Lutero vai, por exemplo, propor a criação de uma caixa comum para o auxílio aos pobres. Essa caixa comum, ela era composta das ofertas das pessoas na igreja e também uma parte do dinheiro que vinha do poder público, e ela era administrada por um comitê que se reunia periodicamente e avaliava de que forma esse dinheiro seria utilizado.
Uhum. Eu tenho aqui, Alex, até o Elben César, na biografia dele de Lutero, ele diz o seguinte: no Estatuto para uma Caixa Comunitária, escrito em 1523, Lutero mostra grande preocupação com os pobres, idosos, viúvas, órfãos, cidadãos endividados e forasteiros interessados em fixar moradia em Wittenberg. Prevê também o armazenamento de grãos e ervilha para que, em época de carestia, os preços pudessem ser regulados. Olha que doido, cara. A receita dessa caixa comunitária viria de todas as fontes de rendas, pomares, campos, postagens, pastagens, pedágios, aluguéis, juros e etc. De doações, coletas, contribuições, esmolas e de heranças espontâneas, feitas em estado saudável e por testamento no leito de morte, em espírito cristão, para a honra e glória de Deus e por amor ao próximo. Ou seja, o honrar a Deus aqui, a honra e glória de Deus, é manifesta no amor ao próximo. E aqui ele vai falar um pouco de que essa caixa comunitária seria administrada por 10 provedores eleitos, por uma assembleia, o concílio ou a diretoria que iria cuidar, né, desse dinheiro, até para não dar rolo.
Exatamente. Infelizmente, o problema é que a caixa comum foi bem pensada, só que como a Alemanha ainda tinha uma estrutura muito patriarcal e ainda muito ligada aos nobres, essa caixa logo caiu de novo nas mãos dos senhores vamos dizer, feudais ali da época, ou daqueles que mandavam, né? Porque ela tinha uma estrutura muito democrática para sua época. Isso não cabia, uma estrutura tão democrática assim, não cabia tão bem para esse período final de Idade Média, início desse tempo moderno na Europa, então, principalmente na Alemanha. Então, esse ligeiramente, com a Guerra dos 30 Anos, ele caiu nas mãos dos nobres novamente e basicamente ficou relegada a segundo plano. Então a ideia de Lutero foi boa, ela foi colocada em prática no começo, mas as forças políticas enfraqueceram ela com o tempo.
Para variar, né? Se a gente olha, né, se a gente fizer um retrocesso, a gente aqui não passou por todos os corredores da história da igreja. Muitos outros homens e mulheres, né, fizeram instituições e ações diaconais, inclusive até bispos cristãos que eram respeitados pelos inimigos porque tinham essa ação social e tal. Não tem como a gente falar de todos eles aqui, mas é incrível que começa legal, mas não adianta, o ser humano é um serzinho mesmo, né, cara? Eu tava pensando sobre isso, assim. E é claro, aqui já entra um pouco da aplicação, né, só esse salto aí. Mas é como as intenções são boas, mas é incrível que a gente consegue estragar aquilo que é bom, né?
Sim, pois é. O que eu acho interessante, sim, que dá pra tomar pra gente, é que Lutero, por exemplo, ele agiu em dois lados. Ele propôs a criação dessa Caixa Comum e ela realmente foi levada a sério. Mas, por outro lado, ele também exigiu dos nobres o empenho pela melhoria de vida das pessoas em geral.
Uhum.
Ele tentou as duas coisas, agir politicamente, né, exigindo do Estado a sua ação e as suas mudanças que eram necessárias, mas ele, como liderança da sua época, chamou os crentes a também se unirem e fazerem uma coisa, não ficar esperando que tudo caísse pronto do governo. Então você vê até essa questão do controle da economia numa pequena cidade, né? Lógico, a economia naquela época é um pouco mais local, assim, pelo menos a questão dos preços, ela podia depender um pouco mais local, hoje ela é mais globalizada, é quase impossível uma igreja local controlar qualquer coisa na economia. Mas essa preocupação e esse fazer alguma coisa que está nas nossas mãos, a gente também não pode deixar de lado.
Interessante, porque essa ideia do Lutero me lembrou José, né? José do Egito. Só que de uma maneira mais voluntária, né? E não através de impostos.
Boa, verdade.
Uhum. É bem interessante isso. Claro, outros também tentaram. O Martin Bucer em Strasbourg, ele tentou a mesma coisa que o Lutero. Ele até enfatizou mais a questão do ministério do diácono, né? Ele enfatizou bastante a importância do ministério do diácono e de uma caixa comum para o auxílio hospitalar. Zwinglio tentou a mesma coisa, se bem que Zwinglio tentou integrar a igreja, a escola e a diaconia numa grande instituição só, né? Vamos dizer, um corpo que administrasse igreja, escola e serviço social. Mas em Zurique isso não chegou a acontecer assim de forma tão tranquila, parece que os políticos de lá não estavam tão afim. Já o Calvino em Genebra conseguiu condensar um pouco melhor isso. Dá para ver claramente como o Calvino pega de Bucer essa questão do Ministério do Diácono, traz para Genebra, até dividindo o Ministério Diaconal entre aquele que trabalha mais administrativamente as causas dos pobres e aquele que efetivamente atua ali no contato direto com as pessoas. Isso fazia parte de um dos quatro ministérios que Calvino desenvolveu na sua teologia ministerial.
Aqui eu estava vendo que ele fala de um tríplice ministério, didático, político e social. Que o didático deveria ser exercido através de uma contínua instrução pública e particular a respeito da temática social. Sua ética social se fundamenta na premissa bíblica de que todas as dádivas da criação pertencem a Deus e se destinam ao usufruto dos seres humanos. Portanto, a comunidade deve distribuir os recursos dados por Deus com vistas ao bem comum, pois é indesculpável que alguns tenham abundância e outros passem necessidade. No entanto, isso deve ocorrer como uma expressão da solidariedade e generosidade cristã e não como mera obrigação ou legalismo, e sim como ato de compaixão, espontaneidade e liberalidade.
Olha, Calvino e a teologia da missão integral.
Olha aí. Aí tem a esfera política e tal, fruto do agustinianismo que dominava a Europa no século XVI, onde a igreja e Estado estavam profundamente ligados. O Calvino entendia que essa era a relação, devia ser de apoio mútuo, mas sem interferência. No entanto, a igreja, além de interceder pelas autoridades, tinha a missão de advertir os governantes sobre as suas responsabilidades. defender os pobres e oprimidos e denunciar as injustiças sociais. Aí, eu tô lendo Ariovaldo ou Calvino aqui?
Pois é, um ministério profético, né, da igreja.
Ó, ao contrário do que pode parecer, o reformador não defendia o assistencialismo paternalista, / Bolsa Família. Brincadeira, o barra é meu. Ele valorizou o trabalho como meio usual para a obtenção do sustento próprio e familiar. Considerava os negócios como uma forma legítima de servir a Deus e de trabalhar para a sua glória. Ele via a circulação de dinheiro e os bens e serviço como uma forma concreta da comunhão dos santos. E defendia que aqueles que se envolviam nos negócios deveriam ter como objetivo ajudar os pobres e os ricos. A vadiagem foi proibida por lei. Os estrangeiros que não tivessem meios de trabalhar deveriam deixar Genebra dentro de 3 dias após a sua chegada. E os vagabundos da cidade deveriam aprender um ofício e trabalhar sob pena de prisão. Olha aí, cara.
E olha que as leis funcionavam lá, viu? Em Genebra as leis funcionavam.
Olha aí, meu irmão. Eu fiquei...
Continua funcionando, hein?
Pra quem é rico, pro pobre não funciona.
É uma das cidades mais caras do mundo pra se viver.
Qual? Genebra?
Genebra, hoje.
Olha aí, né? Eu tenho a Bíblia.
Mais mala, pelo amor de Deus, mais mala, meu, por caridade.
Seguindo a ordem histórica, teríamos então logo depois da reforma a ortodoxia, mas enfim, a ortodoxia protestante não lançou nada de novo com relação àquilo que a reforma já...
Só ficou fazendo doutrina.
É, a preocupação deles foi doutrinária. Claro que teve preocupação doutrinária com diaconia também, mas não foi tão forte assim. Até por causa da Guerra dos 30 Anos aí. Acho que eles tinham mais que se preocupar com o problema da...
Manter
da
a cabeça no pescoço.
Católicos, manter a cabeça deles em cima do pescoço. E a diaconia ficou um pouco de lado. Mas o pietismo trouxe isso de volta. Os três pais do pietismo alemão trabalharam o tema bem fortemente, tiveram influências para o período posterior na Alemanha, mas eu acredito que August Hermann Francke, em Halle, foi decisivo para o movimento pietista por causa das instituições que ele criou. Francke foi um aluno muito capacitado, um teólogo realmente assim de ponta da sua época, mas ele não se preocupou só com isso, porque naquela época em si, teologia acadêmica não lhe garantia uma colocação na universidade de tempo integral, ele não ganharia o suficiente para sustentar a sua família, então ele dividia o seu tempo entre igreja e universidade.
Ô Alex, mas antes da gente explorar o Frank, ó, Frank, hein? Frank, não é o Underwood, né? É o Frank do bem. A gente é legal falar um pouquinho do Spener, que é o professor do Frank. O Spener, que é um dos pais do pietismo também, ele desenvolve, né, seguindo o princípio reformado do sacerdócio universal de todos os crentes, ele amplia essa ideia da reforma eclesiástica e sociopolítica, e ele diz que, inclusive, cabia à sociedade coordenar e garantir a ajuda comunitária. Há até quem atribui a ele a ideia da previdência pública, que surge com ele, né? Ele é o pai da moderna previdência pública, porque ele dizia que essa assistência aos pobres não poderia ficar só dependendo da comiseração cristã. Ela é também tarefa do Estado. E essa estatização... calma aí que não vai rolar isso aqui agora. E essa estatização, ela só seria efetiva na medida em que as forças sustentadoras da comunidade, as associações cristãs e os indivíduos estivessem por trás delas. Ou seja, aquela ideia de nós estarmos envolvidos, né? A diaconia também, ela tem esse braço político. É mais ou menos isso que o Spener vai defender. Então ele defendeu a ideia de que a diaconia deveria ser uma questão de cooperação e planejamento com as demais forças sociais, o Estado e as associações, as igrejas e tudo mais. Tanto que a ideia dele vai promover a reforma social praticada em Frankfurt em 1666 e 1686 e se torna um modelo aí para numerosas cidades alemãs e tal. E aí depois, seguindo essa ideia, que a gente tem o Frank aí.
Ah, é interessante isso daí, porque claro que ele vai tomar muita coisa do professor dele, mas a realidade social dele, ele pegou uma cidadezinha pequena, ferrada economicamente, bastante pobre, mas uma região com muitos nobres. E ele tinha muitos amigos nobres. É por causa da educação dele, a família de onde ele veio. E por causa dessas ligações, ele conseguiu fazer uma estrutura de diaconia na cidade de Halle. É bastante interessante para sua época. Ele, por exemplo, criou um orfanato e criou uma escola para esses órfãos. Para sustentar elas, ele buscou, sim, ajuda dos ricos. Ele fez como muita gente faz hoje. Vai lá, bate na porta do empresário, diz... tô montando aqui uma instituição e eu preciso de ajuda para ela. Uhum. E muitos deram apoio para ele e bancaram essas escolas, essas instituições que ele foi criando. Mas ele tentou fazer também com que ela fosse autossustentável, através da criação de uma escola para crianças de ricos. Então ele criou uma academia onde os filhos desses nobres mandavam seus filhos para a academia, pagavam por ela, e essa grana ele revertia para as instituições dele.
Calma aí, a gente tá falando da Universidade de Halle.
A universidade é uma coisa, ele criou uma série de instituições paralelas à universidade.
Que, na verdade, como é que se fala mesmo, certo? Universidade...
Antigamente era a Universidade de Halle.
Agora?
Agora, hoje se chama Universidade de Halle-Wittenberg. Eles uniram a Universidade de Wittenberg com a Universidade de Halle, porque são bem próximos.
Ou seja, mas então essa universidade tá ligada ao Frank aí?
Sim, ele foi por um tempo reitor da universidade, inclusive.
Olha aí, cara.
Então, ele reformou todo o currículo de estudo da teologia, lógico, poderíamos falar aqui sobre as reformas pietistas, tanto na educação quanto na teologia, mas isso daria outro podcast tranquilo, solto. Mas olhando só para a obra diaconal de Frank, ele se preocupou bastante com essa questão de autossustentação do seu trabalho, onde os ricos mandavam seus filhos para a escola e com essa grana ele mantinha as instituições. Uhum. E também através do conseguir emprego, vamos dizer, quem estava lá dentro trabalhava, os alunos mais velhos davam aula, tipo tutoria para os mais novos e ganhavam por isso. Então ele montou um esquema onde o trabalho ele era valorizado. E onde era possível, então, também com o tempo se aprender uma profissão que desse um futuro para ele, para as pessoas que estavam lá. Ele criou escolas de professores, ele criou uma série de pequenas instituições que garantiam melhoria real de vida para aquelas pessoas através da educação. Quem pegou um pouco disso foi um aluno dele, Conde Nicolau von Zinzendorf, também um nobre, estudou na escola dos nobres e levou esse movimento diaconal para o seu movimento missionário, porque ele foi o fundador da comunidade dos irmãos de Herrnhut, foi uma das primeiras instituições missionárias de grande alcance no mundo, e ele levou essa preocupação diaconal para dentro da sua instituição, onde essa preocupação missionária e diaconal andavam de mãos dadas. Isso se espalhou por toda a Alemanha, criando... Então, mais tarde, não é logo após o período do pietismo, mas digamos um século mais tarde, há a criação na Alemanha de um movimento diaconal onde se criaram de novo esses tipos de ordens, assim... Principalmente mulheres que se dedicavam toda a sua vida para a diaconia, as diaconisas. Elas criaram casas onde elas residiam em conjunto, em comunhão, uma espécie de mosteiro, e passaram a dedicar suas vidas para atendimento hospitalar, como enfermeiras, como professoras, criando escolas profissionais. Não por último, eu moro na cidade onde eu estou agora, Neuendetelsau, que é um desses polos aqui, em 1850, foi criada uma das mais antigas e tamanho grandes obras de diaconia da Alemanha, né? Uma casa matriz, hoje tem 8 mil funcionários de diaconia de Neuendetelsau, tem faculdade, pós-graduação, tem hospital, cara, sei lá, a cidade gira em torno disso.
Depois dessa época de reforma e pós-reforma, a gente vê na Inglaterra, no século XVIII, XIX, o Carlos Wesley, irmão do João Wesley, que já foi citado aqui no outro episódio, né, no episódio São Nicolau e a caridade cristã. Mas dessa vez eu queria falar um pouco mais sobre a teologia que ele tem com relação aos pobres. Eu terminei há pouco tempo a tradução de um livro justamente sobre isso, um livro chamado Graça Radical, Justiça para o Pobre e Marginalizado, a visão de Carlos Wesley para o século XXI. Tem dois subtítulos desse livro. Mas o livro, ele começa com relatos do próprio Carlos Wesley, escritos dele, do seu diário, de como, do dia a dia, o que ele fez com relação aos pobres, como ele via os pobres. A gente descobre muito da teologia dele nesse diário. Depois nós temos uma sessão de comentários de sermões. Depois vem a parte de poesia, que é a área em que ele ficou mais famoso, composição de hinos, de poesias. Mas aí então, a ideia que ele tem dos pobres é de que eles são, por excelência, o povo eleito, por três razões. Eles são o povo eleito porque eles são o alvo da pregação do reino. Jesus fala lá, mostra isso, inclusive, como prova, né, de que ele era o Messias. Para João Batista, ele diz: olha, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Eles são o alvo principal da pregação do reino. Eles são o alvo principal também do ministério de Cristo. Não, nem precisa dizer, né, que os evangelhos, eles estão recheados de cura mesmo, de pessoas doentes e o atendimento às pessoas pobres. Um apreço, por exemplo, por aquela mulher, aquela viúva que só tinha duas moedinhas, e não aquele rico que ele deu do que sobrava, enfim. Mas os pobres, eles devem também ser o alvo da nossa ação evangelística, né? Nós devemos ter uma doutrina muito bem, muito ortodoxa, mas nós não podemos esquecer dos pobres, que é aquela mesma recomendação que os apóstolos deram para Paulo, que ele não se esquecesse dos pobres. Além disso, o Carlos Wesley, ele viu os pobres como a própria presença de Cristo na Terra. Por quê? Porque quando você serve os pobres, quando você serve o marginalizado, quando você serve o doente, o preso, você está servindo a Cristo. E aqui o Matthew Henry, ele tem uma frase interessante que é assim: Cristo está entre nós mais do que pensamos. Sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, pela sua palavra, suas ordenanças, seus ministros, seu espírito e, sim, seus pobres, e não percebemos. Então, o Carlos Wesley enfatizou muito a necessidade de que nós víssemos, fôssemos capazes de ver Cristo nos pobres. E muitos dos seus poemas foram exaltando a vida de pessoas que se dedicaram aos pobres. A sociedade, né, dos metodistas, eles tinham mesmo esse trabalho muito forte com os pobres, e eles eram praticamente os pastores, né, aqueles que realmente pregavam para os pobres, porque naquela época ir para a igreja não era um lugar de pobre, a igreja era um lugar dos que tinham posses, né? Os pobres não sentiam a vontade de ir ali, eles não eram bem recebidos, eles muitas vezes iam, mas nem sequer recebiam a comunhão, eles não recebiam a Santa Ceia. Então, o trabalho dos Wesley foi mesmo muito envolvido com os pobres. Então, essa necessidade de ver mesmo Cristo nos pobres nos anima a servir as pessoas. Por quê? Porque servindo as pessoas, nós estamos servindo a Cristo. E sem falar que o amor que nós temos a Deus, ele necessariamente vai resultar em amor ao próximo. E mais especialmente ao próximo pobre, que é aquele mais necessitado. E aí a gente lembra de novo a relação entre o amor e a teoses, que com o Carlos Wesley, ele ganha a teoses ganha um sentido mais ativo. Essa divinização do ser humano, a gente pensa muito em termos de santificação, naquele sentido mais passivo, evitar o mal, não fazer coisas erradas. Para ser o santo, a gente tem essa ideia de que não faço coisas erradas, e assim eu vou ser santo como Deus é. Sendo que a teoses no Wesley, ele ganha uma perspectiva mais positiva. Ela é a ação, ela é fazer o bem. E fazer o bem com base no nosso amor, no amor a Deus, e não por alguma outra razão. E fazer esse bem, fazer o bem necessariamente vai ser amar o próximo, ou, na verdade, Cristo no próximo. E o amar o outro, quando você ama o outro, você se torna semelhante a Deus. Por quê? Porque Deus tem três características, né? Ele não é centrado em si mesmo, ele é centrado no outro, né? Ele é um Deus que ele não internaliza, ele não toma as coisas para si. Ele é um Deus que sobeja, ele é um Deus que, como um copo, né, que ele está tão cheio que ele extravasa, né, ele derrama para os outros. Não é centrado nele mesmo, é centrado no próximo. E o crente, como uma fonte de águas vivas que correm, fluem do seu interior, ele tem que servir ao próximo. Aquilo que Deus o enche, ele tem que se esvaziar. Ele tem que receber e se esvaziar servindo ao próximo. Outra característica é que Deus, como já meio que falei aqui, ele ama em razão da sua natureza e não por uma necessidade. Ele não ama de maneira interessada. Ele ama porque ele é amor. E o cristão, ele tem de amar dessa maneira também. Ele, como uma pessoa que tem a natureza ligada agora a Cristo, firmada em Cristo, ele tem uma nova mente, ele tem a mente de Cristo, ele deve também amar sem esses interesses. E aí eu acho interessante que no livro Os Quatro Amores, o C.S. Lewis chama esse amor, que a gente, na teologia é mais conhecido como amor ágape, ele chama de amor dádiva. E ele diz que Deus capacita que os homens também tenham essa espécie de amor até mesmo por ele mesmo, até mesmo por Deus. Aí ele diz assim, como todos os cristãos sabem, há outra forma de dar a Deus. Cada estranho que alimentamos ou vestimos é Cristo. E isso aparentemente é amor dádiva a Deus, quer tenhamos consciência disso ou não. E eu acho interessante que ele comenta sobre quer tenhamos consciência disso ou não, porque vem aquela pregação sobre o reino, ou sobre o fim, né, dos tempos, em que aqueles salvos, aqueles que alcançaram a glória, eles perguntam a Cristo, mas quando foi que nós estivemos presos? E aí Jesus diz, né, quando vocês serviram desses pequeninos, vocês serviram a mim. Outro foco aqui de Wesley e a Theosis é que ele diz que como Deus é amor, e Deus é um amor no sentido de, ele é amor porque ele é um relacionamento, ele é uma trindade, ele realmente é amor porque ele ontologicamente falando, ele é trindade. Então, o que existe entre a trindade é amor. Então, ele é amor. E se o cristão, ele deve também ser como Deus, ele não pode ser amor sozinho. Ele não tem como agir, não tem como espelhar a natureza de Deus sozinho. Ele tem que se relacionar com as outras pessoas. O Carlos Wesley enfatiza muito que você tem de criar amizade com o pobre, você tem de conversar com o pobre, você tem de criar situações em que você entre realmente em contato com ele. Não é mais somente aquela visão de que eu ajudo contribuindo mensalmente com tal entidade. Não, você tem de falar com eles, ter esse contato com eles, e nós recebemos muito deles, nós aprendemos muito com eles. Então todo esse crescimento no agir realmente em amor te faz parecido com Deus, te torna cada vez mais parecido com Deus. E então esse é o processo de teose, ele não é simplesmente evitar o mal, se tornar santo, separado, mas tem um sentido mais ativo mesmo.
Glória, aproveitando esse link aí do Carlos Wesley, desses aportes que ele nos deu aí de alguns trechos de Mateus 25, e já linkando com aquilo que a gente também falou no começo aqui desse episódio sobre a messianidade de Jesus, a messianidade de Jesus, ela manifestou-se no serviço e não numa ação política como era a crença que se desenvolveu, principalmente naquele período onde a Palestina esteve sob o domínio grego. Aquele povo daquela época, aquele judeu, principalmente ali a comunidade de Qumran e alguns outros setores ali do judaísmo, eles queriam uma volta de uma teocracia, mas Jesus vai mostrar sua messianidade de uma outra maneira, e nós vemos no trecho de Mateus 25, a partir do verso 31, o que Jesus exige dos seus seguidores, que foi basicamente o mesmo posicionamento que ele tomou. Nesse trecho de Mateus 25, ele é um trecho escatológico, é o trecho ali do julgamento, quando Jesus separa as ovelhas dos bodes. Então, ovelhas para a direita, bodes à esquerda, as razões pelas quais uns estão à direita e outros à esquerda. Aqui a gente vê que o amor demonstrado por meio de ações vai ser a razão da entrada dessas pessoas, das ovelhas que estão à direita, no reino de Deus. E aqui a gente também vê uma noção já da separação de justos e não justos, né? De salvos e condenados. E essa separação, ela é feita antes da sentença final de Jesus, indicando aí que tem uma espécie de eleição prévia, não é tanto eleição no sentido calvinista, mas a gente pode dizer que há uma eleição prévia dessas ovelhas em relação aos bodes da esquerda. E o que diferencia de fato um grupo do outro? É a vivência de fé. A vivência de fé desses que foram separados, desses que foram colocados à direita, não foi somente uma vivência de fé verbal ou passiva dentro de um ambiente espiritualizado, mas foi uma vida de auto sacrifício em favor daqueles que sofrem. Então a gente pode dizer que o fato de Jesus ter vindo sentir as nossas dores fez com que Jesus se identificasse com os sofredores, chamando esses sofredores, os pobres, os marginalizados, de irmãos. Tem o trecho de Mateus 25 que ele vai te dizer no verso 40, né? Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então a identificação de Jesus com os pobres, com os marginalizados, foi tal que ele chamou essas pessoas de irmãos. E ele, nesse julgamento escatológico, antes da implantação plena do reino de Deus, Jesus vai pedir a mesma coisa para aqueles que seguem ele. Ele vai demandar a mesma coisa para os seus seguidores. E isso a gente chama de misericórdia e compaixão. E uma coisa interessante nesse pessoal que foi colocado à direita é o seguinte: a gente pode perceber pelo texto que tem um sentido meio inconsciente na execução desse serviço, né? Porque os justos, eles parecem não se dar conta de que estão servindo diretamente a Jesus. Isso nos leva a pensar que eles não estavam fazendo isso para herdar a vida eterna, mas justamente porque eles já viviam a vida eterna, justamente porque eles já viviam o reino de Deus aqui e agora, é que eles estavam fazendo essas coisas.
Não era de maneira interesseira, né? Era porque era quem eles eram já, né?
Perfeitamente. Exato. Era o que eles eram, cristãos. Nosso mestre fez desta forma. Nós somos do nosso mestre, vamos fazer a mesma coisa. Não era para ganhar o céu, mas eles já viviam o reino de Deus aqui e agora. Era uma salvação não passiva, só esperando o céu. Era uma salvação ativa, justamente porque já estamos vivenciando a salvação, justamente porque já estamos vivendo o reino, nós agimos no sentido, no encontro dessas pessoas que são marginalizadas, oprimidas, pobres, né? Por outro lado, os malditos, isso é Jesus mesmo que fala, né? Vocês são malditos. Os malditos, por não possuírem nenhuma identificação com Jesus, eles não apenas não herdam o reino, como são banidos da presença de Jesus. Por quê? Eles agiram por interesse próprio e egoísta e não tinham um coração voltado para a compaixão nem com a misericórdia. Eles simplesmente haviam fechado os olhos para o drama da miséria humana. E aí o texto tem alguma coisa, um ponto muito interessante, eu estava estudando ele e eu notei isso. O texto vai mostrar uma diferença entre as reações dos dois grupos. No primeiro momento, literariamente falando, a gente percebe que os versos 37 a 39 quando os justos respondem a Jesus: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando foi que nós te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar, Senhor? E tem uma diferença que faz realmente toda a diferença, sendo redundante, com o verso 44, quando os não justos... É que o texto não dá uma identificação desses não justos, né? O texto fala de justos, mas não dá um adjetivo para esses que foram condenados, né? Então vou chamá-los aqui de não justos. E no verso 44, quando os não justos respondem, nos dá, numa primeira impressão, que é basicamente a mesma coisa, literariamente falando. Eles vão responder: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Se nós repararmos bem, tem uma grande diferença entre esses dois trechos. Os justos, eles estão plenamente conscientes do seu trabalho, porque eles vão repetir com detalhes cada uma das obras de caridade que eles fizeram. Eles vão sempre repetir: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Então, cada serviço, os justos repetem com a ação que eles fizeram. Os condenados, por sua vez, mesmo estando numa posição desprivilegiada, eles vão demonstrar um desdém com essas obras. Por quê? Eles vão abarcar tudo numa coisa só. Então eles vão dizer: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, precisando de roupa, precisando de remédio, precisando de abrigo, e não te ajudamos? Então, assim, eles demonstram total desdém com a obra, e o texto é claro em mostrar isso, porque para eles é só uma questão de ajuda, é aquela coisa assim, alívio de consciência, né? Para eles era só uma questão: ah, vamos ajudar, vamos mandar aqui por mês uma cesta básica, vamos mandar por mês aqui uma quantia, né? Mas para os justos não era só uma questão de simples ajuda. Para os justos, o texto demonstra nessa repetição que era uma questão de viver junto, de se importar realmente, de viver as mesmas misérias ali, de estar no mesmo lugar, de partilhar a mesma dor, e não só ajudar como uma espécie de alívio de consciência. Então a questão aqui, a gente vai perceber que não é tanto a prática do mal que Jesus condena, mas é a negligência da prática do bem. E aí a gente lembra de outra palavra bíblica que fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, no juízo final... Exato, no juízo escatológico, na consumação do reino de Deus, porque ele já começou, né? Ele vai ser consumado, mas ele já começou. Nessa consumação, nessa plenitude do reino de Deus, os pecados de omissão são tão ou até mais condenáveis que os pecados mesmo de execução direta.
E o interessante é que os não justos aí, eles se justificam, né?
Exato. Dá uma impressão de justificação. Enquanto que pros justos, é uma questão até de surpresa. Puxa vida, a gente fez isso sem visar nenhum tipo de bem, de lucro, nada disso. E mesmo assim a gente ajudou, puxa, né? Que legal, né? Uma surpresa. Bom, fechando essa questão da misericórdia, da caridade cristã, e até fazendo um link com o outro BTcast Plus sobre o reino de Deus, e interagindo um pouco aí com os comentários do pessoal nesse post, vamos fechar aqui um pouquinho com o conceito de missão integral. Então, os teóricos da missão integral, eles vão dizer que a missão integral da igreja é a comunicação e a presença do evangelho, ou seja, não são apenas as palavras, não são apenas a comunicação da fé, mas a presença, a ação da igreja na sociedade também é importante. Um outro ponto fundamental para a teologia da missão integral, e por isso que a gente falou um pouco de como a igreja agia lá no começo, ainda no século 2, comecinho ali do século 3, que é o que a teologia da missão integral também vai falar que a questão da missão integral da igreja não é uma barganha com o evangelho. A igreja não faz nenhuma atividade na sociedade para aumentar o número de membros na igreja. Por quê? A motivação é a compaixão e a misericórdia, e não essa espécie de corporativismo evangelical. Se a igreja aumentar de tamanho por causa da ação social, claro que vai ser motivo de alegria, óbvio, né? Mas a ação da igreja não visa aumentar a membresia da igreja. A ação social da igreja, essa presença da igreja na comunidade, é para espalhar e solidificar os valores do reino de Deus. Porque o reino de Deus já está em nós. Embora seja consumado, haja uma plenitude no futuro, ele já está aqui, né? E para aqueles que ficam preocupados em aumentar a membresia da igreja, na verdade, quem faz frutificar, quem faz multiplicar, quem faz convencer do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Essa não é uma obra nossa, dos cristãos, né? E aí, só para nos ajudar um pouquinho nessa execução, como é que a gente faz isso, como é que a gente delimita, como é que a gente age na sociedade, talvez se as igrejas passassem a estudar um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, talvez isso ajudasse na presença do evangelho, talvez isso ajudasse na manifestação em ação da igreja na sociedade. Então, Bíblia e Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui eu não estou colocando a Declaração Universal dos Direitos Humanos no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Não é isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos talvez dê à igreja um caminho, uma luz de como agir, como a igreja deve materializar a sua presença na sociedade. Porque quando nós cruzamos os braços diante dos sofrimentos do mundo, a palavra de Deus, ela também é traída. E a ação social aqui não deve ser estratégia de evangelização, porque a missão da igreja é também a ação dela no mundo. E se a missão da igreja é também o seu objetivo, ela não pode ser estratégia. Ora, se a ação da igreja, explicando melhor, é a sua presença no mundo, logo não é estratégia, porque é um objetivo. E estratégia é aquilo que a gente faz para alcançar o objetivo, e não o objetivo em si mesmo. Então muitas igrejas confundem o objetivo com uma estratégia. Porque se a ação social for apenas uma estratégia, ela vai acabar a partir do momento que houve o objetivo único, entre aspas, de evangelização. Assim vai chegar o momento, todo mundo aqui já foi evangelizado, todo mundo já está salvo, todo mundo vai para o céu, então não tem mais necessidade da igreja fazer ação social.
Até estratégia é o sopão que você faz para matar a fome do pobre.
Exato.
E quando não tem mais pobre para matar a fome, então você faz uma escola profissionalizante para formar os pobres que agora não passam mais fome.
Perfeito, uma ação contínua.
Exatamente. Então, o que mudam são as estratégias.
Exatamente.
As estratégias mudam, mas o objetivo permanece. Então, o problema é que muitas igrejas colocam isso só como uma estratégia e não como um objetivo.
Para encher a igreja.
E ficam ali, tá muito bom ali, servindo só o sopão ou fazendo só alguma coisa ali como estratégia para trazer gente para dentro da igreja.
Exato. E aí a gente pode até falar, né, Alex? Puxa vida, mas isso dá um trabalho miserável, né? Mas claro, por quê? A vida de serviço sacrificial centrada em Jesus é o paradigma da missão da igreja. E aí o texto escatológico de Mateus, que a gente acabou de estudar agora, vai mostrar a seriedade com a qual Jesus encara essa questão da justiça. Jesus, ele caminhou com aqueles que não tinham a menor possibilidade de nada, nem política, nem social, nem econômica. E, finalizando aqui, na verdade a missão, ela é de Deus, não é da igreja. A igreja executa a missão que é de Deus. Então vai caber a Deus os resultados finais. Nós fazemos o que? A nossa parte em demonstrar esse amor sacrificial que Jesus também demonstrou a nós. E aí, fechando, na verdade, toda essa questão de teologia da missão integral, diaconato e tudo mais, é o testemunho cristão demonstrado no cotidiano, no dia a dia daqueles que se dizem cristãos.
Muito bom. E aí, isso que você falou, Milho, sobre não usar isso como estratégia para angariar pessoas, né, para trazer as pessoas para a igreja, eu lembrei de um versículo de Jó 6,14, que diz assim: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Tem outras versões que dizem assim, que mesmo o ateu merece um amigo no momento de aflição. Então, quer dizer, é bem isso mesmo. O nosso trabalho de servir os outros não é somente para que eles convertam. Bom que eles se convertam, que eles vejam Cristo em nós, até porque é assim que eles veem Cristo em nós, né? Através das nossas boas obras. E as nossas boas obras não é não vou para isso, não como aquilo, não sei o quê, mas é o que a gente faz por eles. Exato. Bom que eles se convertam, mas ainda que eles não se convertam, nós ainda temos essa obrigação, né? Porque Jesus também serviu a pessoas que não creram nele.
Exato, exato. Quantos daqueles 5 mil que ele alimentou lá estavam na fundação da igreja de Jerusalém? Eram 120. Ele alimentou 5 mil. Opa, tá faltando alguns aí, né?
Tá faltando muita gente. Tanto que depois ele diz, vocês só vieram aqui porque eu alimentei vocês, né? Até reclama da incredulidade deles.
É brabo. Mas não deixou de fazê-lo. Mais mala pelo amor de Deus, mais mala meu por caridade. I wanna sing a song for you. Oh, for you, I wanna sing a song. And I wanna lift my voice to heaven.
Uou! Vocês perceberam que eu tive que dar uma saidinha ali, mas vocês ficaram muito bem acompanhados. E eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, quero servir, cara. Eu quero trabalhar pro meu senhor. Parari, para. Acho que eu já cantei essa música no outro, né? Ou não?
E eu sou Alexandre Milhoranza e sou um milho do reino.
Eu sou a Glória e teologia é nosso esporte.
Aqui é o Alex e vamos encerrando esse BTcast Plus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te tire da cadeira e te mande fazer alguma coisa de útil no reino dele.
Amém. Já Amém. Tá mandando, né? Valeu, galera, até o próximo.
Ainda nesse ambiente, nessa conjuntura histórica pós-Constantino, dessa hierarquização da igreja que aconteceu ali.
Peraí. Ô, Alex, fala um pouco mais, dá um berro aí na tua casa, vai lá, dá um berro. Eu quero mesmo o ânimo do BTcast que tava só tu e o Melhoranza, tu tava mó saidinho. Tô achando muito morto. Vai lá, dá uma levantada.
Um aquecimento.
Pois é, dá uma levantada, dá uns socos nessa bunda aí, entendeu? Vamos lá, fazer circular sangue aí, mano. Eu quero ânimo, não vem do período conselheiro, aqui é... Não, vamos lá, mano.
Isso vai tudo pro final.
Não sei eu que vou editar, não sei se eu vou me dar esse trabalho. Vai lá, Alex, ânimo aí, mano, vamos lá. Beleza, vamos lá.